Bom dia, muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noticioso. 13 de abril, quarta-feira de 2011. Quarta-feira é dia dos bastidores de Brasília com o deputado federal João Giabi. Bom dia, deputado.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos da Metropolitana. E bom dia a todos da nossa região do Alto Tietê, particularmente Mogi das Cruzes, que está todo dia ligado aí no Radar Noticioso, né, Marilei? Parabéns.
Obrigada, deputado, pela sua participação toda quarta-feira aqui com a gente. E um assunto importante, atenção, chacareiros. O deputado João Giabi vai se reunir no próximo dia 26 de abril, às 9 horas da manhã, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, para tratar do caso dos chacareiros do distrito de Jundiapeba, aqui em Mogi das Cruzes. Deputado, importantíssima reunião. Como que vai ser a estrutura dessa reunião?
Pois não, Marilei. A gente conversou muito com o competente advogado Carlos Zamboto, que é o advogado representante da Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba e região, que antigamente nós carinhosamente chamávamos de chacareiros de Jundiapeba. E, através da diretoria que tem na presidência Joair do Carmo Oliveira, há muitos anos vem lutando para praticamente definir a situação dos produtores que antigamente, Marilei, eu até diria para você que talvez há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eram esses produtores pequenos, diga-se de passagem, arrendatários da antiga área da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Naquela época, eu não me lembro perfeitamente, mesmo porque eu era deputado, era presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, a Santa Casa de São Paulo houve por bem não renovar mais os contratos de arrendamentos, porque entendeu que arrendando subsolo para as mineradoras haveria talvez uma garantia de remuneração melhor. E aí começou todo o drama que já perdura em mais de 20 anos. Nós chegamos na prefeitura e começamos a ajudar nesse processo todo, inclusive com outros deputados. E me lembro perfeitamente que já tinha, sim, ações de despejo através da justiça, que corre aqui, se não me falha a memória, aqui em Brás Cubas. Conseguimos, juntamente com todos, um esforço enorme, ir aí protelando as sentenças judiciais de despejo. Mas, lamentavelmente, se não me falha a memória, em 2005, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo praticamente vendeu toda aquela imensa área para a mineradora Itacoareia. E aí, evidente, tendo um dono recente, o processo de despejo trouxe, assim, mais angústias, inconformismos e até revoltas de todos os produtores, e com uma certa razão. E nós, desde aquela época, começamos a ajudar o pessoal, chegamos a desapropriar 250, 230 mil metros quadrados para poder relocar os funcionários dos produtores rurais, que estima mais ou menos 1.200 pessoas, são 600 famílias aproximadamente, e tem um agravante, Marilei, porque DUSME, que é o Departamento de Uso e Solo da região metropolitana, houve por bem dizer que aquelas áreas não podem ser habitadas, a não ser para atividade produtiva de verduras, legumes. Bem, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Luiz Carlos Gondim Teixeira tem uma frente, tem um trabalho fabuloso. E agora, aqui em Brasília, a pedido do Zamboto, a pedido da associação, nós marcamos uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário, que é o doutor Afonso Florenci, nesse dia que você falou, dia 26 de abril, às 9 horas. E queremos contar, inclusive, com alguns diretores do INCRA de São Paulo, porque cada mudança de governo, o processo está tudo pronto para desapropriação e indenizar, evidentemente, o dono da terra. E aí fazer a relocação fundiária desses produtores e, ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, o prefeito Betaioli, continua com o trabalho de construir lá conjuntos habitacionais através do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o que depender de nós, deputados federais aqui em Brasília, e eu conclamo os outros deputados federais também, para nós engrossarmos essa luta em favor dos produtores, é para que rapidamente o ministro Afonso Florenzi assine definitivamente o processo de desapropriação e o encaminhamento de todas as outras medidas para que nunca mais os produtores rurais daquela várzea de Jundiapeba sintam ameaçados de perder as suas terras, que são fundamentais para a produção de alimentos, não só para a nossa região, mas inclusive para toda a região metropolitana de São Paulo. É isso aí, Marilei.
Agora, deputado Jundiabe, e a Frente Nacional dos Prefeitos? Eu sei que ninguém melhor que você, que foi prefeito 8 anos, para querer estar nessa Frente Nacional dos Prefeitos para evitar a suspensão de repasses federais para obras autorizadas nos municípios, que é uma prioridade dessa Frente Nacional, não é?
Pois é, Marilei. Eu quero até agradecer e pedir muitas vezes desculpas aos prefeitos que, toda vez que eles se locomovem a Brasília, batem a porta das lideranças das bancadas, batem as portas de deputados amigos, colegas. E o meu caso, que já fui prefeito, então muitos prefeitos preocupadíssimos com a demora de liberação de algumas verbas, inclusive de algumas obras já em andamento, pelo governo federal. E as notícias de contenção de despesas anunciadas pela presidenta Dilma, corte de 50 bilhões de orçamento, e aí, Marilei, com o que acontece aí no mundo globalizado hoje, com guerras ou revoltas internas na região do Oriente Médio, o preço do petróleo subindo, tudo isso faz com que todos os prefeitos e nós fiquemos preocupados. Por quê? De um lado, as coisas sobem, a inflação que já aparece aí até nos supermercados, preocupando as nossas queridas donas de casa. E os prefeitos, então, pedem para que não haja nenhum atraso no repasse dessas verbas. E a Frente Nacional de Prefeitos tem como presidente o prefeito da capital de Santa Catarina, cidade de Vitória. Ele já foi, inclusive, deputado federal. Chama-se prefeito João Kozer. E nós nos reunimos, e nesse evento estavam lá, inclusive, dois ministros. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que já foi deputado também, Luiz Sérgio. E quero crer que com a ajuda da Frente Nacional de Prefeitos e também com a ajuda da Confederação Nacional de Municípios, nós haveremos de superar, evidentemente, qualquer demora na liberação desses recursos. Quero crer, sim, com certeza, para tranquilizar os prefeitos de todo o estado de São Paulo e principalmente de municípios pequenos, para que não haja corte e, assim, prejuízo na continuidade das obras, Marilei.
Agora, deputado Jundiabe, na sua participação de hoje, eu queria que você comentasse também sobre essa parte da proteção ao exercício da advocacia. Eu sei que você, com propósito de proteger o exercício da advocacia, apresentou um projeto de lei que prevê pena de detenção para quem desrespeitar o advogado no exercício da profissão ou em razão dela. O que diz exatamente esse projeto de lei? Por que você entrou com esse projeto de lei?
Obrigado aí pela sua consideração, Marilei. Olha, eu fiz uma campanha eleitoral e mesmo após a posse, ou então antes de assumir, portanto, naquela fase da nossa vitória como deputado federal, antes da posse, em várias reuniões, encontros, não só oficiais como extraoficiais, com bate-papo com os amigos, eu sempre pedi que nós, por mais que tenhamos a lição da vida, uma série de experiências, nós não somos o dono da verdade, não temos condições de estar armazenando mudanças que muitas legislações precisam. E nessa ajuda que eu pedi, o nosso querido e competentíssimo advogado, amigo de todos, Dr. Paulo Passos, representando inclusive os direitos, né, e as obrigações que ele tem para com a 17ª subseção dos advogados de Mogi das Cruzes, ele sugeriu, portanto, junto com a OAB de Mogi das Cruzes, uma pequena modificação. Então, o projeto que nós apresentamos já tem até número, viu, Marilei? É o PL 857/2011. Né? Então, se esse projeto for aprovado, porque agora começa um processo de tramitação que não é uma coisa fácil. Né? Então, se esse projeto for aprovado, diz o seguinte: quem desrespeitar o advogado no exercício da profissão estará sujeito à detenção de 6 meses a 2 anos ou à multa. E essa pena, Marilei, poderá ser aumentada em um terço a mais, portanto, se o infrator for funcionário público exercendo suas funções. Mais ainda, torna-se circunstância agravante a prática de crime contra advogado durante sua atividade profissional ou em razão dela. Por que que o Dr. Paulo Passos, os causídicos, né, sugeriram? Porque existem, evidentemente, uma série e uma sucessão de agressões que os advogados sofrem no exercício do seu trabalho, da sua profissão. E são agressões, né, muitas vezes vindas, tanto de cidadãos comuns quanto de funcionários públicos, que muitas vezes acabam sendo assim muito autoritários. E até contaram, né, que têm atitudes indignas, né, de atentado à própria vida dos advogados. É a razão de eu estar apresentando este projeto de lei, né, que altera algumas leis já existentes, inclusive até decreto-lei. Vamos ver se vai dar certo aí. Queria, nessa linha, ajudar também, né, os médicos, ajudar os educadores, as educadoras, portanto, as professoras que são vítimas de agressões. E já estou mantendo contato com uma série de associações classistas para, da mesma forma, a gente tentar aqui ajudar a proteger as pessoas que ajudam o desenvolvimento da nossa sociedade.
Agora, deputado Jungiabe, eu quero falar de um outro assunto, que é a isenção da remessa de doações ao Japão. Você é integrante do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, você anunciou que empreenderá todos os esforços no sentido de garantir isenção de tributos e taxas nesse envio dos recursos, não é isso?
É, Marilê, a gente já vem trabalhando desde quando houve a catástrofe, no dia 11 de março, um dos piores e maiores terremotos atingindo a região nordeste do Japão. Estamos aí diariamente ouvindo notícias, tentando ajudar. E olha, ao lado daquele acidente gravíssimo, será que é acidente mesmo? Eu diria até uma coisa totalmente anormal para nós brasileiros, na escola municipal Tasso Oliveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, né? Nós estamos conduídos com todos esses problemas que acontecem em nível local, regional, nacional e até internacional. No caso do terremoto, do tsunami e agora radioatividade vazando das usinas nucleares, milhares e milhares de famílias, Marilei, estão aí totalmente desabrigadas. E muitas entidades aqui no Brasil, esportivas, culturais, sociais, estão aí trabalhando e recolhendo donativos para enviar às famílias atingidas com esses problemas gravíssimos no Japão. Muito bem. Tivemos recomendações do Itamaraty para que isso seja dirigida, né, todas as doações sejam dirigidas para a Cruz Vermelha Internacional lá no Japão. Só que para fazer essa remessa tem que passar pela Cruz Vermelha Nacional. E aí a Cruz Vermelha Nacional aqui do Brasil, né, necessita, para uma série de condições, reter 10% dessas doações. E aí as entidades solicitaram a nós deputados para que haja uma outra forma de enviar o dinheiro arrecadado integralmente, sem taxas, sem impostos. Daí a razão, já estamos aí pedindo uma audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, para que tenhamos aí medidas de proteção a esses recursos chegar integralmente, né, que já o recolhimento, pelo menos nós temos informação, que ultrapassa aí 2 milhões de reais prontos para serem enviados às famílias atingidas por essas catástrofes. É isso aí, Marilei. Agora, Marilei, eu não sei se você tem mais alguma coisa, mas eu queria fazer aqui uma consideração muito importante. Pode ser, Marilei?
Antes, vamos falar um pouquinho da reforma política, que vai ser entregue o texto hoje ao Senado?
Pois não.
Eu queria que você analisasse como é que você está vendo essas possíveis mudanças.
Olha, na verdade, Marilei, vai ter um caminho longo ainda a percorrer. Eu, como já preguei na campanha, antes da campanha, há muitos anos, eu tenho a percepção exata com a maioria dos brasileiros, a maioria, inclusive, dos próprios políticos, que nós temos que mudar, né, esse processo político-partidário no Brasil. Mas as mudanças são tão difíceis de acontecer aqui no Congresso Nacional. O Senado Federal criou uma comissão e tem uma série de itens que fazem parte dessa reforma, que, evidente, será, inclusive, analisado pelos deputados federais e, posteriormente, isso vai para o plenário, né, tanto da Câmara Federal como do próprio Senado Federal. Lá diz, entre algumas propostas, novamente a extinção da reeleição. Eu sou, praticamente, faz parte da minha luta que a reeleição do executivo, pelo menos no Brasil, né, não é uma prática boa, politicamente falando. E também eu estava pregando que ao invés de 4 anos de mandato, podíamos ter mandato de 5 anos. Então essa medida foi apresentada pela comissão no Congresso. Né? Tem outros itens como fim da coligação dos votos proporcionais, ou seja, de vereadores, deputados estaduais, federais, né? E deixar a coligação só para a eleição majoritária. Né? E tem uma infinidade de reformas que estão tentando, né, como o voto distrital, misto, puro, lista, talvez esteja um pouco longe do alcance da nossa eleitora, do nosso eleitor. Mas o fundamental que nós comecemos a fazer, por menor que sejam os itens, a reforma política, porque caso contrário, cada vez mais nós estaremos aumentando o descrédito da população brasileira com o desempenho de nós, homens públicos. Isso não pode acontecer. Nós temos que dar um exemplo para todos, em sentidos das mais diversas ordens. E a reforma política partidária é fundamental para isso, Marilene.
Deputado Jungiabe, estabelece o microfone para as suas considerações finais, deputado.
Olha, amigas e amigos da Metropolitana e do Radar Noticioso, a Marilei jamais iria pedir isso para mim, porque eu a conheço. Mas eu queria dizer que nós participamos, na tarde de segunda-feira, de um evento extraordinariamente de emoção, por aniversário da Marilei. Ela é queridíssima, não porque ocupa o mesmo microfone, não porque ela é uma competentíssima profissional, porque a Marilei não tem frente nem verso. A Marilei é uma pessoa real. Fala aquilo que vem do coração. E como ela tem uma postura de total sinceridade e honestidade, as palavras pronunciadas saem com toda essa sinceridade que os ouvintes precisam. Que nós, amigos, sabemos conviver com muita gratidão. Portanto, Marilei, eu tenho certeza que você é orgulho dos seus pais que, lá no paraíso celestial, estão rezando todo dia para que você continue com essa luz iluminada. Eu estou sabendo que seu falecido pai é o Tarcílio e a sua falecida mãe é a Eunice. E ao mesmo tempo, Marilei, você é um orgulho para a sua filha Juliana. Então, na família, se existe esse clima de orgulho para a sua pessoa, imagine nós que a admiramos, gostamos de você, de ponta a ponta, na linguagem popular, tá certo? Então, receba aqui novamente, de todos os ouvintes de Mogi das Cruzes, da região metropolitana, extrapolando inclusive a região metropolitana, os amigos que você tem, que efetivamente uma lei, Deus colocou você para servir a população, sendo essa profissional competentíssima de comunicação social, e acima de tudo, você é um ser humano que merece, de todos nós, admiração, respeito e gratidão. Obrigado, Marilei.
Obrigada, deputado João Jairo, pela homenagem, agradeço, fiquei muito feliz com a sua presença e de dezenas de pessoas que foram lá me dar um abraço na segunda-feira. Muito obrigada, viu, deputado, agradeço de coração.
Tá, um grande abraço a todos vocês e um bom dia.
Bom dia, uma ótima semana. Nos bastidores de Brasília, o deputado federal João Jairo, depois do intervalinho os destaques, já já você vai saber mais sobre o que é. O que é? É a estrada? A rua? Sete? A estrada, Rua 7. É estrada e rua. Estranha rua. É estrada, eu tô ficando cega, né? Estranha rua 7, eu li. É estrada rua 7, eu li. Já, já. Depois você vai saber o que é isso. Daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Radar Noticioso.
O Jornal de Integração da Região. Metropolitana na comunidade. É a Metropolitana, cada dia mais perto de você. A cada semana, um bairro de Mogi das Cruzes vai receber o Metropolitana na comunidade.